Graça e paz em nome do Senhor Jesus, que nós desejamos passar ao seu coração nesta noite, consciente de que algumas coisas Deus tem desafiado que precisam mudar nas nossas vidas. O texto base da nossa mensagem, que vai falar sobre o reino maior, o reino de Deus, uma mensagem que tem a ver com levar Deus a sério. Está no registro de Mateus, vocês podem abrir capítulo 13, verso 44 ao verso 46. Mateus 13, 44 a 46. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem que, negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, em nome de Jesus, estamos na tua presença agora, no momento com a tua palavra, para explanar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração como desafio, Senhor. Que haja claridade nas nossas mentes, sensibilidade na nossa alma, disposição no nosso espírito e o teu poder manifesto para transformar. Oh Deus, em nome de Jesus, que nenhuma força das trevas venha impedir a realidade da tua voz aos nossos corações. Mas em nome de Jesus declaramos a vitória. Em nome de Jesus declaramos livramento. E em nome de Jesus declaramos a tua palavra como verdade para os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amados, esse texto é um grande desafio. Porque ao mesmo tempo é uma reflexão do que muitos de vocês já fizeram. Uma decisão que muitos de nós já tomamos, decisão de encontrar o tesouro maior, de encontrar a pérola mais preciosa e entender que esse tesouro e essa pérola é o reino de Deus para as nossas vidas. Só que por outro lado há uma preocupação muito grande que me traz essa noite com o recado de Deus, levando Deus a sério. Grande preocupação que eu vejo no momento que a gente vive, na sociedade que nós estamos, são os tesouros, são as pérolas que estão sendo apresentadas diante de nós e que estão nos atraindo, que estão fazendo com que nós coloquemos o evangelho e a realidade do bem maior como relativo às nossas vidas. Onde nós estamos passando a reconsiderar se somente Cristo mesmo é suficiente para as nossas vidas ou se nós precisamos de outros tesouros que o mundo tem apresentado. Nós vemos dois momentos aqui e duas histórias que nos ilustram muito bem como é que nós encontramos a mensagem do Evangelho de Deus. O primeiro versículo que a gente leu, 44, fala deste homem que acidentalmente encontra um tesouro e ele vai, vende as coisas, compra aquele terreno. E aquilo era muito comum na época de Cristo para citar uma coisa como essa. Não havia bancos. E o lugar seguro eram as terras. Só que naturalmente, por uma questão de, às vezes de vida longa, as pessoas morriam. E não contavam ou não tiveram tempo de contar onde os tesouros foram enterrados. E aí outras pessoas passavam naqueles terrenos e encontravam esses tesouros. E a lei dizia, aquele que comprou o terreno tem direito sobre o tesouro. Então era uma coisa natural e nada surpreendia. Agora, por outro lado nós percebemos que a questão foi acidental. No caso das pérolas, não. No caso das pérolas, nós percebemos alguém que já colecionava pérolas, comprava pérolas E ele estava perseverando no sentido de procurar pérolas melhores. E nessa busca, ele encontra uma pérola que superou todas as outras. E ele vende e acaba comprando. Agora, o que é comum nos dois? Os dois tomaram consciência que encontraram o bem maior, que encontraram a razão, que encontraram o reino verdadeiro para suas vidas, que encontraram para si aquilo que eles sempre ansiaram, que seria suficiente na vida deles para que todas as demais coisas tivessem um lugar secundário. O que a gente leva em consideração aqui é que mesmo que um foi acidental, o outro foi persistente, nós percebemos que esses hinos que nós cantamos hoje, né? Não sou mais eu, Cristo, eu sou novo em Cristo, meu alvo é Cristo, eu não desistirei, minha alegria é ter Cristo, deste caminho eu não me desvio, ninguém vai me deter. Nós não cantamos tudo isso? Cantamos. E eu me pergunto, será que os tesouros e as pérolas do mundo não têm nos atraído e nós temos perdido de vista que nós já encontramos o bem maior, aqueles que já declararam o reino de Deus como reino para suas vidas? Vamos observar uma coisa. Jeremias, capítulo 9, 23 e 24, nos diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é destas coisas que me agrado, declara o Senhor. Quais são os outros reinos que estão diante de nós? Vamos pegar esses três e acrescentar mais um. Eles não deixam de ser tesouros. Eles não deixam de ser pérolas. Não é importante nós estudarmos? Não é importante nós conhecermos? Quem é que vai desprezar uma pessoa que gosta de estudar? Quem é que vai desprezar pessoas que realmente buscam conhecimento ou de forma autodidata ou de uma forma a estudar em escolas, faculdades, em cursos, em pós-graduações, seja o que for? Nós elogiamos. Mas a grande questão é que esses tesouros não podem ter o lugar principal. Porque o principal é a glória de conhecer a Deus, que é o reino maior nas nossas vidas. Já conheci pessoas com vários cursos universitários, mas com o coração ainda vazio, com o coração ainda angustiante, com o coração ainda procurando paz. Pessoas inteligentes, pessoas intelectuais e agradáveis para se conversar. Eu sou uma das pessoas, Silvana também é, que quando a gente descobre pessoas assim, a gente gosta de sentar e gosta de ouvir, aprender, assimilar, crescer. Porém, todo conhecimento que você vem adquirir nesta riqueza do intelectualismo e do conhecimento, se o coração principal estiver ali, você não tem a razão da vida. E essas pessoas vão ficar procurando, se debatendo e vivendo em função delas. Segunda coisa que o texto diz: não se glorie o homem, não creia o homem que a felicidade, a alegria, a razão da vida dele está na sua força. Como é que a gente podia avaliar isso? Nós poderíamos ver força como status, nós podemos ver força como pessoas que têm carisma para enfrentar as lutas da vida. Eu posso ver uma pessoa forte que quando ela enfrenta dificuldades, ela permanece como uma pessoa resistente e ao mesmo tempo uma pessoa que sabe lidar, se mantendo em serenidade. Porém, a Bíblia deixa muito claro para nós que as batalhas maiores que você tem e que eu tenho são de níveis espirituais. Onde não é carne, não é sangue, não é algo tangível, não é algo palpável, não é algo humano, não é algo concreto, mas é de nível espiritual, onde estão os demônios, onde estão Satanás e a sua legião, E esse mundo espiritual é que quer nos destruir. E eu, com a minha simples força, por mais que eu tenha serenidade, por mais que eu tenha uma estrutura bem formada, se eu me basear nessa força, eu vou sucumbir. É tesouro eu ser assim. Mas se eu me basear só nesse tesouro e voltar-me para isso, além do orgulho, além da posição que eu vou ter de uma pessoa altaneira, mas pensando em si mesmo, onde o eu se levanta, eu sei o que eu faço, eu sei como lutar, eu vou sucumbir. Porque este tesouro jamais vai me dar condições de eu enfrentar o mundo que está diante de nós. Terceiro lugar, qual outro tesouro? Não se glorie na riqueza. Não se glorie na riqueza. Temos que parar um pouquinho aqui. É bom ser rico? Aqui se constrange, né? É bom ter bens? Lógico que é bom. Só que desgraçadamente, a expressão chan é essa e data vênia, por isso, o mundo coloca isso como prioridade onde nós devemos colocar o coração. O mundo coloca de tal forma esses tesouros, que Jesus teve que observar, cuidado onde está o seu coração. Porque onde é que está o coração? No tesouro. E o seu dinheiro é o tesouro. E vamos abrir uma parêntese aqui, e colocar, incluir, dentro dos tesouros, abrindo colchetes, colocar o quê? Os bens. Como é bom ter. Ter uma boa casa, ter um bom carro, tudo isso é excelente. Agrada aos olhos. Só que tem um detalhe. Qual é a tendência de que o nosso coração, sendo direcionado para esse lado, nós vamos ser, escuta o que eu vou falar, insaciáveis. Nos tornamos insaciáveis. Porque o mundo sempre vai provocar que você não vai se satisfazer e ser feliz na vida se você não ter estas coisas. Então nós podemos colocar num pacote só as pessoas, a sabedoria, conhecimento junto, colocarmos a riqueza, colocarmos a força como algo elogiável. Mas em nome de Jesus, se esses forem os tesouros dos seus corações, vocês hão de sucumbir na vida. Porque vocês não terão o anseio da alma preenchido, que é a ausência de Deus que você clama. E por outro lado, você vai viver num espírito, e esse espírito é o desastroso, que é o espírito da ansiedade que te leva à agonia de ter as coisas, de conhecer as coisas. E esse espírito de ansiedade, agindo na sua vida, agindo na sua emoção, vai te levar a momentos de longura de Deus, afastamento de Deus, e você vivendo em função disso, você vai perder o propósito de Deus que Ele tem para a sua vida e através da sua vida. Por isso, Mateus 6,33. Todo mundo pode falar de cor? Qual é? Mateus 6,33. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que Jesus desfez as demais coisas? Não. Eu preciso das demais coisas. Mas a grande questão é o lugar das demais coisas. As demais coisas, elas são acrescentadas naquele que tem o bem maior ou o reino maior. Por isso aquelas pessoas tinham aqueles tesouros, mas quando descobriram o bem maior, deixaram aquilo como prioridade. Não é ali que estaria o coração. Perceba uma coisa. A decisão que nós temos, ela é tão séria que implica em Provérbios 14, 12. Há caminhos que para o homem, que é certo ao homem, mas o final conduz aonde? Morte. Incrível. Como um espírito de engano de Satanás traz as nossas cabeças e as nossas mentes, usando de toda a realidade de multimídia, marketing, todos os meios de comunicação, as pessoas que estão envolvidas, as influências de amizade sobre nós, de que aqueles outros tesouros que eu fiz menção, nós não vivemos sem eles. Mais do que isso, por mais que eu entendesse que eu não vivesse sem esses tesouros, eles colocam que eu tenho que buscar esses tesouros como busco a Deus. Enquanto que o texto que a gente acabou de ler diz o seguinte: não, você precisa dos outros tesouros para subsistir, mas você não procura os dois paralelos. Você procura o tesouro maior, que é Deus, que é o reino de Deus, e as demais coisas correrão atrás de você, perseguirão você, e não o contrário. Porque no momento que você persegue as coisas, você vai viver com esse espírito que vai marcar a sua vida numa angústia tremenda. E você nunca será e terá sempre o espírito da insatisfação presente na sua vida. Eu não estou satisfeito, eu não me encontro. Porque você perde o propósito. Por que que o reino de Deus é o maior tesouro? Em primeiro lugar, ele é a própria herança de vida eterna através da cruz. Veja uma coisa comigo. Nós entendemos o poder da cruz, entendemos a realidade da cruz, mas veja. Cristo veio nos dar um reino. Ele como rei, e não era um reino político. Era um reino que ia começar no nosso coração, com valores, que mexeria no nosso caráter, que mexeria na nossa motivação, que mexeria no nosso propósito de vida, que mexeria no nosso impulso para a vida. E isso voltado com toda a impulsividade, toda a motivação e natureza e caráter vinda do próprio céu, que ele como rei passaria isso para nós. Porém, o que é que nós percebemos? Percebemos que a gente, não entendendo essa herança, no momento que a gente aceita Cristo, nós temos que entender que Cristo morreu na cruz, derramou o sangue para nos purificar, para quê? Para que nós tivéssemos acesso ao reino. A morte foi para dar condição de você e eu receber como herança o reino dos céus. Então, qual é o primeiro privilégio e por que é que o reino de Deus é maior do que qualquer outro tesouro? Porque quando você tem esse reino, você tem a certeza da vida eterna e a herança eterna com o Senhor. E a coisa é tão séria, que quanto mais essa realidade de reino está presente em você, mais você se desliga do temporal, o teu coração, e você pensa no mundo vindouro, onde o Senhor há de estabelecer um novo céu, uma nova terra. E você se preocupa com essas coisas, você se preocupa em evangelizar, você se preocupa em transmitir essa mensagem desse reino. Agora, por quê? Porque o teu coração está cheio desse reino. Agora, se tiver dos outros tesouros, você jamais vai contagiar alguém a procurar esse tesouro maior. Por que o reino dos céus é o maior tesouro? Segundo, porque o reino dos céus garante as demais coisas. Eu observei Mateus 6,33. Eu li e ouvi de um pastor americano, e ele disse: geralmente perseguimos as coisas, enquanto que as coisas deveriam estar perseguindo você. Não é profundo isso? Quando você persegue as coisas, o que que acontece? Para beber, morar, como vou morar, como vou comer, como é que vou ter alimento em casa, como é que vou pagar minhas dívidas. Todas essas coisas num bolo só, sendo tesouro, prioridade em si e busca primeira da minha vida, vai produzir o quê? Essa tormenta de que não estamos encontrando resposta para nada. E nós passamos apenas a, escutem, subsistir. E é que Jesus disse a respeito da vida em João 10:10? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E nós percebemos todo mundo correndo desesperado para ter, para obter, para conseguir. E nessa angústia nunca tão satisfeito. E o coração abatido, o coração sem paz. E o texto diz claramente: para com isso. Se o reino de Deus é o maior tesouro, essas coisas vão vir atrás de você naturalmente. E você terá o que você precisa. Não o que o mundo acha que você precisa como tesouro. Outro motivo de por que o reino de Deus é maior. O reino de Deus foi conferido para nós para que nós implantássemos o reino dos céus aqui na terra, a partir dos nossos corações. Veja bem, Deus quer reinar sobre o nosso orgulho, nosso medo, nosso individualismo, nosso egoísmo, nossa culpa, porque todos nós, sejamos intelectuais, sejamos incultos, sejamos ricos, sejamos pobres, somos frágeis. E na nossa fragilidade, estas coisas estão presentes. E o mundo não conseguindo vencê-las, ele procura respostas para preencher esses elementos. O medo, a insegurança, o temor pelas coisas que estão ao redor. E nesse desespero, ele está ouvindo o mundo, diz, você vai se satisfazer, você vai ficar feliz se você ter estas coisas e esses tesouros. E você se perde no meio do caminho. Quando Deus vem e te revela, ele diz que quer conferir a você esse reino. Sabe o que significa isso? Lucas? Desculpa. Lucas, capítulo... Um minutinho só. Lucas 22, 29. Eu lhes conferi um reino, assim como o Pai me conferiu a mim. Sabe o que significa conferir um reino? Isso é muito mais profundo do que a gente pensa. Por mais que Cristo quer começar um reino, e o mundo não entendeu, os judeus não entenderam isso, os fariseus não entenderam isso, os escribas não entenderam isso, os saduceus não entenderam isso. Jesus queria não implantar um reino político. Ele queria implantar um reino nos nossos corações. Ali começaria a transformação do mundo. E eles perderam de vista esse tesouro. Perderam de vista essa realidade. E Jesus diz, o Pai me conferiu um reino que eu passo para vocês. Essa palavra, conferir um reino, ela tem a profundidade de algo que nós temos que comparar ao lado político para entendermos isso. Um deputado, um senador, um vereador, para eles estarem nos postos que eles estão, você e eu votamos nele. Mal ou bem, às vezes a gente descobre depois que a desgraça é essa, né? Mal ou bem, foi você que votou ali. Só que o senador, o vereador, o deputado, não tem poder representativo de nação. Se um deputado vai a qualquer outro país, ele não tem o poder de representar o país. Sabiam disso? Nem o deputado, nem o senador, nem o vereador. Só o embaixador. Só o embaixador é aquele que representa o país. O país é personalizado nele. Então, se sai o embaixador e vai para Portugal como embaixador de Portugal, quando o governo de Portugal fala com o embaixador, está falando com o Brasil. Esse termo que Jesus usou, só era usado para embaixador. E ele diz, Deus conferiu para vocês um reino e colocou vocês como embaixadores desse reino. Se você entra em casa, você está levando o reino dos céus. Você é o país, você é o reino dos céus. Se você entra no seu trabalho, o que é que está entrando no trabalho? O reino dos céus, através de você. Já entenderam o tamanho da amplitude que é ter o reino de Deus nos nossos corações? Ele quer que nós nos tornemos testemunhos desse tesouro maior, mas como embaixadores dele. Agora, qual é o perigo que a gente está vivendo? E o que está se passando hoje? Na medida que você perde essa perspectiva, e você se volta para os outros tesouros que você abandonou, não sei se foi um versículo, ou foi de Paulo, né, que você leu de Filipenses, deixo as coisas para trás, abandono, e olho para o plano que Deus tem para frente. Mas dá uma vontadinha de olhar para trás. E essa miserável, desgraçada e diabólica vontade, aí mora o perigo, como se diz, né? Uma vez eu conversava com o pastor Silvado sobre pessoas que se afastam do Senhor. E a gente conversando, abordando, ele disse: Calixto, tudo começa quando eu me viro de costas para a cruz. Esse é o primeiro passo de eu começar a me afastar de Deus e do seu reino. Não começa eu lá longe. Eu me afasto, eu me viro para os valores da cruz, para o Cristo da cruz, para a santidade da cruz, para o reino da cruz. No momento que eu me atraio para o lado de cá, para os outros tesouros, e eu olho para esses tesouros, eles começam a me atrair. E eu vou me afastando disso, e eu perco o tesouro maior e a comunhão com o tesouro maior. Nesse grande perigo, vamos ser sinceros entre nós aqui, esse texto, essa mensagem, trabalhei com o meu coração primeiro. E eu perguntei: diante de todos os tesouros que o mundo me oferece, o que é que tem sido mais forte? Jesus? O reino de Deus? Ou esses tesouros? Pode dizer: não, é Jesus. Tá bom. Então vamos fazer um outro quadro. Se eu perdesse essas coisas, se essas coisas fossem tiradas de mim, eu continuaria louvando ao Senhor, dizendo mesmo que a videira não floresça, não haja oliveira, mesmo que a oliveira não floresça, não haja fruto na vide, e não haja animal no campo, assim mesmo eu declaro o Senhor como Senhor? Será? Nisso você vai dar intensidade. E eu não quero que você chegue a um nível prático na vida, onde Deus vai te expor a uma situação que vá testar isso. Eu quero que você faça o teste agora. Sabe por que eu vou abrir um... Não estou apelando e nem estou colocando essa situação para assustar vocês. Mas eu lembro do pastor Lehner. Pastor muito querido. Ele era pastor na época que eu era pastor em Curitiba, aqui no Cajuru. E ele estava fazendo um relatório na Convenção Batista Paranaense. Ele era missionário de nacionais. Fazendo um relatório. A esposa dele estava em casa com a avó, que era mãe de criação dele. E a filhinha deles, que tem... tinha a mesma idade do Davi, que nós éramos amigos juntos. O que aconteceu? Que por sinal, né, hoje estaria fazendo aniversário. Naquele momento que ele estava fazendo o relatório, a esposa, a criança, e depois vieram saber que ela estava grávida de outro neném, e a avó estava no ponto de ônibus. E um mecânico que estava testando um carro, mas estava bêbado, pegou todos e matou os três. Ele estava na missão, trabalhando para o Senhor, e enfrentou esse grande pesadelo. Eu me lembro depois, nós conversamos, o Lene, ele disse uma coisa para mim, eu nunca esqueci, e eu espero que sirva para vocês de bênção nessa noite. Ele disse assim, que quando ele viu toda aquela cena, que ele viu que a coisa era bem pior do que se imaginava, ele entrou em casa, e disse: Deus, tudo que eu prego, tudo que eu tenho pregado, precisa ser verdade em mim hoje e agora. Era naquela hora. E tudo aquilo ele cria realmente. Ele pediu para fazer o enterro da esposa, da avó, mãe de criação, e da nenê, que tinha 2 anos naquela época. Irmãos, eu não estou pedindo porque Deus crie uma circunstância dessa. Mas o meu temor é onde está o nosso coração. Esse mundo está correndo rápido. Ele jaz no maligno. Está atraindo a cada um de nós rápido demais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, renova a tua aliança com Deus como tesouro maior. Como o tesouro maior vai te dar condições de você enfrentar toda e qualquer situação nessa vida, não só a garantia de vida eterna, mas você vai ter a estrutura de viver essa vida com dignidade, em paz, em testemunho, em segurança, em serenidade, para o louvor da glória dele. E você vai entender os planos de Deus. Eu creio que uma das coisas gostosas na vida do crente, num momento como esse, é quando a gente começa a estudar Apocalipse, e a gente começa a ver as coisas que vai acontecer, tudo é especulativo. Mas eu não preciso me preocupar se eu vou subir ou não. Se ele vier, eu estou lá na glória, aleluia, cantando louvores a ele. E se eu morrer também, estarei com ele na glória, louvando e esperando descer junto com ele. Mas é isso que contagia o meu coração, esse tesouro maior. E se não for esse o tesouro de cada um de nós, a nossa vida não terá sentido, não terá verdadeira motivação, e nós não entenderemos jamais o propósito de Deus. As demais coisas, importantes sim, mas deixe elas perseguirem você, não vai atrás delas. Deixe o Senhor ser o reino maior na sua vida. Porque Satanás, miseravelmente, está enchendo o mundo de sofismas, de engano, criando estratégias para que os tesouros do mundo sejam atraídos por vocês. E sofisma, na filosofia, é uma coisa terrível, porque ele dá a imagem de que é uma coisa certa. Carrega premissas na sua argumentação, mas a conclusão é um desastre. Mas individualmente avaliado, procede. Procede. Cuidado. O mundo jaz no maligno. Qual é o tesouro maior na sua vida? Pergunta um pouquinho mais para o crente agora. Qual tem sido hoje o tesouro na sua vida? Amados, levar Deus a sério é então renunciar pelo reino maior. Moisés, o texto de Hebreus diz, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. O apóstolo Paulo diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo era Saulo, e não era qualquer um. Estudou nos pés de Gamaliel. Inteligente, culto, letrado. Mas ele considerou, escuta o que eu vou falar, esterco, todas as demais coisas, quando ele descobriu o tesouro maior que é Cristo, que ele viu que ali é a razão da nossa vida. Levar Deus a sério, enfim, é ser fiel até a morte. Onde eu estiver, na minha casa, na igreja, no trabalho, em qualquer circunstância, na bonança ou na tempestade, e a qualquer tempo, como criança, júnior, adolescente, ou no caminhar do fim da vida. Irmãos, um dos grandes mistérios de quem tem o verdadeiro tesouro no coração, é que na medida que vem o envelhecimento, a Bíblia diz que por mais que o homem exterior vai se corrompendo e indo embora, e a gente vai sentindo as dores, né? A gente sente dor de tudo que é lado, que vai, o corpo vai degenerando. Há uma das coisas mais lindas. O homem interior vai o quê? Se renovando. E você sente alegria, presença, comunhão, júbilo e a glória de Deus sendo renovada. E mais você sabe que lá é melhor do que aqui. Esse é o júbilo que tem no coração nessa caminhada. Por quê? Porque você entende, diferente do que diz Eclesiastes 12, que quem, o jovem que não lembra do Senhor, quando chegar nesses tempos, vai dizer, não tenho neles prazer. Por isso, quem não tem o tesouro maior que é Cristo, está tentando e procurando razão de vida, que nessa noite você aceite esse tesouro maior. Em segundo lugar, os crentes que estão olhando um pouco, deixando a cruz atrás, em nome de Jesus, dá uma volta outra vez e volta para a cruz. Em nome de Jesus. Agora isso vai envolver renúncia. Existe uma ilustração que havia uma garrafa e havia uma banana dentro. E o macaco botou a mão na dentro da garrafa. Segurou a banana. E aí, de repente, ele não queria mais, queria tirar a mão. Mas ele não abria a mão da banana. Qual é a única maneira dele ficar livre? Largar a banana. Tem muita gente se prendendo nas coisas desse mundo e Deus quer te tornar livre. Se livra dessas desgraças, desses tesouros que não do Senhor. Tira o coração dali, em nome de Jesus. E renova a tua aliança no amor maior, que é o Senhor. Levar Deus a sério é trocar tudo por tudo, o meu reino pelo reino do meu Senhor. Quero terminar com uma ilustração que vocês vão ver, um videozinho pequenininho, que conta a história de um hino que nós vamos cantar agora. E a história desse hino me marca tremendamente, pela circunstância que esse hino foi escrito, como foi escrito. E ele só
o casal Horácio e Ana.
Só segura um pouquinho só, obrigado. E ele só foi escrito porque na vida deste homem, desta mulher, o grande tesouro era Jesus. Vamos escutar e aí vamos cantar esse hino. Pode pôr, obrigado, Renato.
O casal Horácio e Anne Spafford moravam em Chicago, nos Estados Unidos, e eram muito amigos de alguns missionários cristãos. Ele era um advogado, o qual investiu grande parte de sua fortuna em imóveis para locação, que infelizmente foram destruídos pelo famoso Grande Incêndio de Chicago, de 1871. Arrasado pelo prejuízo e ainda sofrendo pela morte de seu filho pequeno, de apenas 2 anos, devido à febre amarela, ele se dedicou a ajudar e a reconstruir a cidade e amparar os milhares de desabrigados do incêndio. Em novembro de 1873, ele decide levar sua esposa Ana e suas 4 filhas para uma viagem à Inglaterra. Seu embarque, porém, foi atrasado devido a algumas urgências profissionais de última hora. Então, ele enviou primeiro sua esposa e filhas em um luxuoso navio francês, chamado Ville de Havre, pretendendo juntar-se a elas mais tarde. Mas antes mesmo dele embarcar, ele recebe a trágica notícia de que o navio se chocou num acidente em águas profundas e afundou em menos de 2 horas. O mensageiro chega com um telegrama de sua esposa, com 2 palavras principais: Saved alone, sobrevivi sozinho. Horácio embarcou imediatamente para se reencontrar com a esposa. No caminho, em uma noite fria de dezembro, o capitão do navio chama Horácio e diz: acredita estarmos passando agora em cima do local onde o navio afundou. Incapaz de dormir, Horácio encontra conforto somente nas palavras: tudo bem, sou feliz, Deus quis assim. Quando chegou à Inglaterra, ele se juntou à sua esposa em lágrimas, e na mesma noite, no quarto do hotel onde eles estavam, com o coração despedaçado, ele escreveu os versos de um poema. Horácio perdeu sua fortuna e todos os seus preciosos filhos. Seu estado naqueles dias era indescritível. Mesmo assim, uma pequena frase se tornou uma força para a alma. Ó, sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz.
A tradução de uma das partes do hino que você vai cantar, que ele escreveu: se paz a mais doce me deres gozar, a dor mais forte que eu venha passar, sou feliz com Jesus, meu Senhor.